Vamos desde já dar início do Sr. Dr. Vítor Bento, ex-presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, a quem eu dou a palavra para uma intervenção inicial ou para um comentário inicial, como o Sr. Dr. entender, para depois darmos início então às perguntas. Faz favor, Sr. Dr.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu não tenho, enfim, nada de substancial de novo para dizer como intervenção inicial. Estive aqui há já mais de 6 anos numa comissão semelhante e a intervenção que fiz nessa altura de abertura mantém-se totalmente válida, de modo que, se me for permitido, eu dava essa intervenção por reproduzida e poupava a sua leitura, porque isso, obviamente, se calhar que seria consumir tempo desnecessário para todos.
Muito obrigado, Sr. Vítor Bento. Eu queria só dizer que, embora não preste juramento, está obrigado a dizer a verdade, e não dizendo naturalmente que isso tem consequências de natureza criminal, designadamente desobediência qualificada. Vamos começar então a nossa audição, e o que está programado é começar pelo CDS-PP, começar pela Sra. Deputada Cília Meireles. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Vítor Bento. Já aqui tivemos a ocasião de conversar por essa altura. Eu vou tentar não repetir e não entrar nas mesmas questões que então falamos, embora tal possa parecer difícil. E vamos começar pelo contexto, digamos assim, genérico do banco. E eu gostava de começar pela intenção da equipa de gestão e pela convicção da equipa de gestão. Na altura discutiu-se muito que a vossa intenção era que o banco pudesse, depois de capitalizado, que pudesse ser dotado de uma nova base acionista privada, e a ideia inicial era precisamente que preparassem o banco para essa dotação acionista privada. Isso depois não veio a acontecer. Já discutiremos os motivos porquê. Agora, o que eu lhe perguntava era, no início, a seguir à resolução, era a sua convicção de que estava perante um banco bem capitalizado e expurgado de ativos tóxicos?
Duas coisas, talvez. Em primeiro lugar, a operação de resolução em si foi uma novidade para todos os atores envolvidos no processo e creio também para os próprios reguladores, enfim, para todas as pessoas intervenientes no processo e obviamente para nós também, até porque, eu confesso, na altura eu não conhecia sequer a legislação da resolução, nunca me tinha passado pela cabeça vir a ser objeto de uma resolução, de modo que nem sequer tinha estudado essa, digamos, esse cenário. E a primeira sensação que tive quando me foi comunicada a resolução e nos termos que ela me foi comunicada é que o banco bom que resultaria da resolução seria um banco normal que, enfim, que seria gerido, seria procurado ser recuperado e dentro dessa recuperação tentar fazer a sua valorização. No dia seguinte, enfim, apercebemos, alertados pelos nossos advogados, que o cenário não era esse. Isto é, que a lei da resolução, de facto, impunha umas restrições muito grandes à atividade do banco resultante dessa resolução. E, basicamente, eu apercebi-me depois que a filosofia da resolução é o banco, o objeto de resolução, cessava a sua existência. Portanto, deixava de haver esse banco objeto de resolução. O que a resolução produzia era um conjunto de ativos, passivos e elementos extrapatrimoniais que se destinavam a ser vendidos a uma ou mais instituições de crédito com licença bancária. Era, enfim, para evitar que houvesse, enfim, que se fosse forçada uma fire sale naquele momento, a legislação permitia que esse conjunto de ativos, passivos e componentes extrapatrimoniais pudessem funcionar como um conjunto, operando como se fossem um banco, transitoriamente, e daí o nome de transição, apenas para, enfim, para poder valorizar esses ativos e evitar que eles tivessem que ser vendidos numa farsa. E, portanto, também como, enfim, isso não é novidade, ou na altura disse isso é público, quando nos apercebemos desse cenário, a nossa decisão, e aqui a nossa decisão, estou a falar coletivamente no meu caso e do caso das duas pessoas que me acompanharam nesta jornada, foi de que isto não correspondeu ao nosso projeto e que, portanto, não estávamos disponíveis para participar nesse processo. Eu percebo que isso, na altura, enfim, foi complicado. Nós pusemos isso ao Banco de Portugal e o próprio Banco de Portugal percebeu que isso criava uma situação complicada e dispôs-se a fazer uma alteração, a propor uma alteração legislativa no sentido de poder acomodar algumas daquelas que eram as nossas pretensões, que era, no fundo, que a entidade resultante pudesse ser um banco, que tivesse capital, e esse capital pudesse ser vendido, podendo ser vendido ou em tranches, ou inclusivamente através de um IPO, e, portanto, que se pudesse construir uma nova base acionista e que fosse dado um horizonte, enfim, que nós estimávamos que devesse ser de cinco anos. E isso, de certa forma, foi acomodado, houve essa tal alteração legislativa. A história dos 5 anos não foi totalmente acomodada, mas o que a legislação dizia é que o banco teria que ser disponibilizado no prazo de 2 anos, mas havia uma possibilidade dele ser estendido ano a ano até ao máximo de 5 anos. E nós aí entendemos, enfim, que isso seria, enfim, seria acomodável. E também, e isto na parte que me toca, tive consciência de que, com todas as dúvidas que tinha e que pudesse vir a ter pelo caminho, eu naquele momento não podia abandonar o projeto, porque isso tornava-se, enfim, à última da hora, tornava-se difícil, enfim, concretizar aquele passo de resolução e, portanto, permitir que o banco abrisse na segunda-feira. Mas, de qualquer das formas, enfim, o cenário que era aberto era mais compatível com aquilo que era o nosso projeto. Mas depois, enfim, acabámos por perceber que as coisas rapidamente se alteraram. E ainda durante esse fim de semana, que estavam a decorrer reuniões, nomeadamente com as autoridades europeias, onde estariam a ser negociados aspectos relacionados com a própria resolução, e viemos a saber depois, na prática, os compromissos assumidos nessas negociações e, de certa forma, o próprio estatuto do novo banco, que depois nos foi comunicado, de certa forma retomava o projeto inicial, a filosofia, mais do projeto, a filosofia original da resolução, portanto, dos tais ativos e passivos para serem vendidos ao fim de 2 anos, mais até do que os 2 anos, admitisse que fosse mais cedo do que isso e que os 2 anos seriam o prazo máximo, mas que era possível ser antes disso. E também, só no final desse fim de semana, portanto, na madrugada de segunda-feira, é que nós nos apercebemos, enfim, do contexto todo que ficava, e nomeadamente do balanço recebido, e dentro do balanço recebido vinha a dotação de capital, que na altura, face às fragilidades que o banco tinha, tendo em conta que mesmo a valorização dos ativos e passivos ainda estaria dependente de uma auditoria que iria ser feita, e portanto havia várias contingências, a nós pareceu-nos imediatamente que essa dotação de capital se poderia vir a revelar insuficiente para os desafios que o banco tinha pela frente.
Era exatamente esse o ponto sobre o qual eu estava a questionar, porque eu creio que foi mais do que isso. Logo no dia 14 de agosto, uns dias depois disso, a ata diz-nos que o Conselho de Administração expressou a sua opinião de que a dotação inicial de capital se afigura insuficiente para enfrentar os desafios que se colocam no novo banco, sendo esta uma matéria decisiva que se tem procurado sistematicamente evidenciar junto do Banco de Portugal. Eu gostava de saber se me consegue indicar o montante em que era insuficiente e quem junto do Banco de Portugal é que tratou deste assunto.
Não, posso-lhe até, enfim, dar mais enquadramento, porque estas coisas todas têm que ter algum enquadramento. Primeiro, o próprio processo de resolução, a separação de ativos e a estimativa das necessidades de capital, nós, e aqui nós refirmo ao Conselho de Administração do banco que iria entrar, não fomos envolvidos. Portanto, nós recebemos na madrugada de segunda-feira, os elementos todos que tinham sido decididos, enfim, pela entidade de resolução, que era o Banco de Portugal. Aquilo que nós, enfim, que eram as preocupações e, portanto, que de certa forma alimentaram a ideia de que o capital era insuficiente, era primeiro que os valores do balanço provisório que nos tinha sido fornecido tinham sido calculados, como era natural, com base nas contas de 30 de junho. No entanto, já se tinha passado todo o mês de julho e esse mês de julho, entre outras coisas, trouxe uma desvalorização assinalável, entre outras, na participação na PT. Enfim, se me recordo, mas estou a citar de memória, terá sido superior a 100 milhões de euros. E, portanto, logo isso faria...
106, tá, eu tenho boa memória.
Logo isso viria a fazer a faltar capital. Depois, o impacto das exposições indiretas, papel comercial, obrigações, etc., ainda não estavam devidamente clarificadas qual era o impacto total que viriam a ter. Havia ainda as incertezas sobre os impactos do exercício da AQR e de eventuais stress tests do BCE. E os valores dos ativos transferidos e o balanço em geral ainda iriam ser objeto de uma auditoria que, entretanto, foi adjudicada à PwC, mas cujo resultado só viria a ser conhecido em 4 de dezembro. Portanto, durante todo o período em que nós estivemos no banco, esta incerteza permaneceu. E depois, a sensação, e era o que os números diziam, o capital dotado estava demasiado à pele. Enfim, se me perdoam a expressão popular, estava demasiado à pele, e o facto de ter um capital demasiado à pele era negativo, por um lado, para os ratings do banco, e sendo negativo para os ratings do banco, era negativo, tinha uma influência negativa na avaliação que as contrapartes faziam da própria atividade do banco e, portanto, do risco que o banco representava para essas contrapartes, nomeadamente ao nível das linhas de mercado, que eram essenciais para a normalização do banco. Além de que, face a estas incertezas todas, porque isto depois é tudo dinâmico e é tudo interligado, isto próprio não foi suficiente para restabelecer a confiança no banco e, portanto, o banco continuava a perder recursos. E isso também tinha impacto na insuficiência de capital. E, portanto, as estimativas que nós tínhamos por essa altura, que a senhora deputada citou, e já agora eu peço desculpa, eu não o cumprimentei no início da intervenção, isto foi para a questão da pressa, aproveito agora para a cumprimentar e retribuir o cumprimento que me dirigiu. E, portanto, a estimativa que tínhamos para essa altura era que o rácio devia andar na volta dos 7,7%, 7,8%, mas ainda havia muita coisa por ver. E isso, de facto, nós, entre outras, enfim, outras trocas de opiniões, comunicámos a nossa preocupação ao Banco de Portugal numa carta escrita em 20 de agosto, que presumo que os seus deputados terão a cópia dessa carta. Agora, dito isto tudo, obviamente nós aqui podemos entrar em muitas subjetividades e, se nos situarmos na altura, as incertezas eram muito maior do que a certeza que nós temos hoje, depois de ter visto tudo o que aconteceu. Mas, portanto, o que pode ser dito objetivamente sobre a insuficiência de capital é que, entre a nossa saída do banco, portanto, em meados de setembro, e o final desse ano, o banco foi recapitalizado, por assim dizer, naquilo que eu estimo em 1,8 mil milhões de euros, valor líquido de impostos, em resultado da anulação de provisões que tinham sido constituídas, quer para o BESA, quer para a exposição ao GES, quer para as obrigações também do BESA, as célebres obrigações, quer ainda do bail-in, que viria também a ser feito da Oak Finance. E, portanto, tudo isto, enfim, pelas minhas contas, montará a cerca de 1,8 mil milhões de euros, o que terá um impacto estimado no rácio de capital na ordem dos 3,6 pontos percentuais. Eu aqui, enfim, eu devo, se me permitem, e não quero roubar o seu tempo, mas eu acho que esta advertência é importante, eu gostava que nós tivéssemos a noção, enfim, do desequilíbrio que temos aqui, que é, eu saí do banco há quase 7 anos, estive lá 2 meses, e desde então para cá praticamente só tenho acesso à intervenção pública, até porque nunca, enfim, não fiz nenhum esforço também por obter mais informação do que essa. E os senhores deputados têm acesso a uma informação que é muito mais do que aquela que eu tenho e do que aquela que eu alguma vez tive. E, portanto, nós temos uma assinatura.